ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com um advogado, ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná, o Dr. Mesael Caetano. Ele traz para a gente uma reflexão sobre a evolução histórica e também sociológica do direito da mulher, com base no princípio da igualdade e da legislação infraconstitucional. E você, ouvinte, também pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Meu muito obrigado, Jéssica Alves. Meu muito obrigado pelo teu convite. Um bom dia aos ouvintes da Rádio É Paraná, AM 630. Eu queria mandar um grande abraço para a desembargadora Maria Aparecida, militante, mulher militante. Em nome da desembargadora Maria Aparecida, eu homenageio todas as mulheres com esse programa. E meu muito bom dia também, Jéssica. Nós temos sempre a agradecer as pessoas que nos colaboram. Meu muito bom dia ao Gilmar. Gilmar, que é o taxista que me trouxe hoje aqui na Rádio É Paraná. Na pessoa do Gilmar, eu dou bom dia a todos os trabalhadores desse grande Paraná.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiro para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência à frente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná e no tocante à questão da promoção da igualdade entre homens e mulheres na sociedade e no mercado de trabalho.
Olha, Jéssica, essa minha experiência de 2 anos frente à promoção da igualdade racial da OAB Paraná foi riquíssima como ser humano. Foi um momento de grandes estudos de minha pessoa para fazer com que a comissão caminhasse. Foram feitos alguns seminários, alguns encontros, e a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, nós éramos em 6, 7 pessoas e 4 eram mulheres. Então, a nossa comissão, ela tinha 4 advogadas e 2 homens, que era eu e o doutor Anderson. Então, começar nesse aspecto que as mulheres já estavam, na grande maioria, predominante nessa comissão. E todos os eventos, Jéssica, que foram feitos pela comissão, Sempre na mesa, esteve presente mulheres e homens, desembargadores do trabalho, presidente de comissões, sempre homem e mulheres. E, acima de tudo, Jéssica, a mulher negra se fez presente na Comissão de Igualdade Racial e se fez presente na mesa dos trabalhos, porque eu entendo que a mulher negra, ela precisa. A mulher, ela tem, de certa forma, um estigma ainda na nossa sociedade de não ser igual ao homem, o que não é verdade. Mas a mulher negra esteve presente em todos os nossos eventos. Você acompanhou alguns eventos, mulheres negras e mulheres brancas também, como a doutora Mariana Basso, que está nos ouvindo neste momento, e a desembargadora Luiz Linda, que hoje ela é. Hoje a desembargadora Luiz Linda, ela é a secretária da promoção da igualdade racial desse governo que aí está. Então, a Comissão de Igualdade Racial, ela teve um papel importante na promoção dessa igualdade de gênero. Porque de início, Jéssica, era Comissão de Igualdade Racial e Gênero. Depois mudou-se o nome para Comissão só de Igualdade Racial, mas eu mantive normal que todas as pessoas, quanto negras, brancas e mulheres ou homens, deveriam estar sempre bem representadas na comissão. E eu, Jéssica, eu me causa estranheza nesse país, me causa como ser humano estranheza quando eu vou em um evento que a mesa, quando se forma a mesa, Jéssica, que eu não vejo uma mulher, que eu não vejo uma mulher negra, que eu não vejo um homem negro. Quando se forma qualquer evento nesse país, se nós quisermos ter, igualar a representatividade, como diz a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, isso aí é o princípio da igualdade que deve preponderar em todos os ambientes sociais. Nós devemos ter nesse país, em qualquer ambiente, Jéssica, a representação de todos os brasileiros, negros, brancos, homens e mulheres, e também outras representatividades.
Uhum. Doutor, agora entrando no assunto da nossa entrevista, que é essa evolução do direito da mulher, eu queria pedir para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes. Primeiro, como que a história sempre tratou a mulher? E falar um pouquinho dessa evolução histórica e sociológica dos direitos da mulher na sociedade.
Olha, Jéssica, ao longo da história da humanidade, as civilizações impuseram uma posição social de inferioridade à mulher, baseada em leis discriminatórias e que serviram de instrumento de consolidação da desigualdade entre homens e mulheres, e colocando a mulher sempre numa condição de inferior e submissão, tanto na seara doméstica. A mulher sempre foi colocada como mãe, que amamenta e que cuida da prole e que cuida dos trabalhos domésticos. Ou seja, o marido tem que sair bonito, engomado, com o paletó e com a gravata bonita, no passado, com o chapéuzinho bonito. E esse era o papel da mulher, às vezes até de vestir o homem. Até de vestir o seu esposo, a mulher tinha esse papel. Mas no cenário público, e tanto também, Jéssica, no mercado de trabalho, a mulher sempre, com a Revolução Industrial, a mulher, ela foi para o mercado, ela foi para as fábricas. Uhum. No pós-guerra de 45, durante a guerra, a mulher foi para o mercado, foi para a fábrica trabalhar, porque o homem foi para a guerra. Mas sempre a mulher no mercado de trabalho, ela sempre teve uma remuneração inferior à do homem. E a discriminação também foi sentida no espaço público, a participação das mulheres na política sempre foi quase limitada. Os direitos humanos também, Jéssica, na questão dos direitos humanos, o homem sempre foi o paradigma dos direitos humanos de toda a humanidade. O homem sempre exerceu um papel de superioridade, e no ano de 2000 a ONU resolveu trabalhar essa questão da promoção da igualdade racial, porque a ONU entendia que essa discriminação da mulher, ela tinha um impacto negativo e econômico e social dos países e do mundo, infelizmente. Agora, Jéssica, nós estamos em 2016, mas infelizmente algumas sociedades, né? Você pode pegar todo mundo islâmico, Jéssica, a mulher ainda é tratada como ser submisso. O Boko Haram, que esse grupo nefasto, horrendo, sequestrando mulheres negras, africanas, pobres, para ser suas escravas sexuais. Parte do mundo, Jéssica, onde a democracia não prepondera, onde o Estado é teocrático, as mulheres ainda são colocadas como seres de segundo plano, e nós precisamos combater. Né? Nós precisamos combater tudo que diz respeito à desigualdade, porque a nossa Constituição prepondera a igualdade entre as pessoas. Então, no nosso país, na República Federativa do Brasil, nós não podemos aceitar qualquer ato, Jéssica, qualquer ato público do governante na execução, na administração do serviço público, ou seja, na criação das leis, nós não podemos aceitar qualquer ato discriminatório que coloque a mulher em detrimento do...
Em segundo plano.
Em segundo plano da posição social do homem. Nós precisamos tratar o nosso país com igualdade, né? A Constituição tem alguns artigos importantes que trata dessa questão do princípio da igualdade. No artigo 4º, inciso 7, diz que dispõe sobre a igualdade racial. O inciso 1º do artigo 5º trata da igualdade racial entre homens e mulheres, versa sobre também a igualdade de credo religioso, trata da igualdade jurisdicional. Um juiz, né, não jamais deve, na hora de julgar um caso concreto, olhar a mulher com ser de segunda categoria, né? O princípio da igualdade, ele é importante, Jéssica. Ele tem duas vertentes que eu reputo de grande importância aqui. É quando perante a lei e na lei. Por igualdade perante a lei, Jéssica, compreende-se que o operador do direito, quando for aplicar o direito no caso concreto, deve buscar sempre essa igualdade material. E também quando o legislador for criar a lei, deve buscar se nortear como o princípio da igualdade, que essas normas jurídicas não devem reconhecer distinções, exceto aquelas que constitucionalmente são autorizadas. Agora, o legislador jamais poderá editar normas, e também o administrador público jamais deve criar qualquer forma para aumentar a desigualdade. O particular também não pode pautar suas condutas em atos discriminatórios, preconceitos, racista e sexista. Portanto, a igualdade é o princípio maior, Jéssica, da nossa República Federativa do Brasil, e homens e mulheres devem ser tratados sempre de maneira igualitária.
Uhum. Doutor Mesel, trazendo agora para os nossos ouvintes alguns momentos históricos importantes nessa luta pelos direitos da mulher. Eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente como que se deu a luta da mulher na Revolução Francesa, por exemplo.
Pois é, Jéssica, a mulher na Revolução Francesa, ela teve um papel significativo, um papel extremamente importante, porque ela foi para a luta. Ela pegou em arma. O bem da verdade é que a mulher na Revolução Francesa, ela pegou em arma. Mas tem uma mulher importante que chama-se Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. Essa mulher, ela resolveu criar, Jéssica, criar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Uhum. Lá em 1789, na Revolução Francesa, quando criou-se os direitos da Declaração do Cidadão, que é um marco para a sociedade, a Olympe de Gouges, é Gouges mesmo, né?
Uhum.
Francês, né? Ela criou, não é justo criar só uma declaração dos homens, nós também vamos criar uma declaração para as mulheres também. Da mulher cidadã, em 1789, isso aí antes do Brasil se tornar o Brasil um Brasil império. Mas essa declaração, Jéssica, ela foi rejeitada, ela foi completamente ignorada politicamente e academicamente. A Olympe de Gouges ficou quase desconhecida, mas a declaração da mulher, ela foi muito importante. Porque ali começou-se, Jéssica, um marco, né, na busca
dos direitos da mulher.
Pela mulher. E a Revolução Francesa, ela ecoou. Ela ecoou no mundo inteiro. E esse ato, essa de bravura da Olympe de Gouges, ela foi muito importante, porque ela norteou alguns princípios. Por exemplo, no artigo 1º diz que a mulher... Lá na declaração da mulher cidadã da Olympe de Gouges, a mulher nasce e vive igual ao homem em direitos. As decisões sociais não podem ser fundadas a não ser pelo bem comum. Então ela pensou, já pensou em 1789, Jéssica, ela resolveu fazer um enfrentamento numa sociedade extremamente machista.
Na nossa época já é difícil, imagina nessa época.
E ela teve a coragem de dar o... primeiro passo. Por isso, eu sempre que eu vou falar da mulher, eu reputo importante que se fale da Olympe de Gouges.
Doutor Mezel, trazendo agora para os nossos ouvintes alguns fatos importantes aqui no Brasil. Como que aconteceu a luta pelo voto das mulheres aqui no nosso país?
Pois é, Jéssica, nós tivemos grandes mulheres no Brasil que tiveram um papel importante, né, no enfrentamento dessa questão da igualdade no Brasil. Igualdade de gênero, né? Eu estou com igualdade racial na minha cabeça ainda. Por exemplo, a Maria Leopoldina, em 1822, a arquiduquesa da Áustria, imperatriz do Brasil, exerce a regência em 1822. Então, ela assumiu praticamente a condução dos trabalhos no Brasil. Uhum. A Chiquinha Gonzaga, a compositora Chiquinha Gonzaga, estreia como maestrina ao reger a opereta A Corte na Roça. Naquela época, Jéssica, a mulher que ia para a noite tomar um vinho, ela era uma cortesã. Cortesã, na época, era uma prostituta mesmo. E a Chiquinha Gonzaga, ela teve a coragem de sair, tocar piano na noite, se divertir. E não é à toa que nós estamos falando da Chiquinha Gonzaga neste momento. Ela tem músicas maravilhosas, como Delicado e outras músicas, né? Agora, a luta pelo voto, Jéssica, eu reputo de suma importância, porque é pelo voto que você exerce a cidadania, né? Exerce, né? A mulher exerce a cidadania, exerce a igualdade. O voto, ele é igual para todos. Uhum. O voto, ele tem o poder de igualitário. Quando você aperta aquele botão no dia de qualquer eleição, ali você é igual. A tua vontade, a tua expressão de vontade, a tua vontade que você expressa em eleger qualquer cidadão, como diz o Rousseau, né, a vontade de todos é que deve preponderar. E o voto universal, secreto e personalíssimo, ele tem um papel importante. Por isso, Jéssica, a luta pelo voto, ela é de suma importância no Brasil, porque a mulher era sempre colocada em segundo plano. E até o homem também, Jéssica, no Brasil, na questão do votar, se ele não tivesse um poder aquisitivo razoável, ele não poderia votar. Por exemplo, a Constituição de 1824, que é a primeira do Império, é chamada a Constituição da Mandioca, porque para votar você deveria ter certos hectares de mandioca. Agora, no dia 24 de fevereiro de 1932, durante o governo Getúlio Vargas, foi um marco importante para o Brasil, porque após intensa campanha pelos direitos das mulheres ao voto, as mulheres, depois de muito tempo, conquistavam anos de reivindicações, fruto de longa luta, iniciada antes mesmo da proclamação da República, foi ainda aprovada parcialmente por permitir somente as mulheres casadas com autorização dos maridos e as viúvas e solteiras que tivessem renda própria o exercício do voto. Em 1934, as restrições ao voto feminino foram eliminadas no Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade de voto permanecesse sempre forte. Uhum. Em 1946, essa obrigatoriedade foi estendida às mulheres e a primeira mulher a ter o direito de votar no Brasil foi Celina Guimarães Viana, isso bem antes do Código Eleitoral, em 1932, aos 29 anos. Celina pediu em um cartório da cidade de Mossoró, olha só, as nordestinas fazendo história no Rio Grande do Norte, para ingressar na lista de eleitores daquela cidade. E mais importante mesmo foi a questão da primeira mulher a ser eleita no Brasil, a fazendeira também nordestina, Alzira Soriano de Souza, em 1928, se elegeu na pequena cidade de Lages, cidade pioneira no direito ao voto feminino, mas ela não exerceu o mandato, Jéssica, pois a Comissão de Poderes do Senado impediu que Alzira tomasse posse e anulou os votos de todas as mulheres da cidade, isso porque a participação das mulheres não era permitida. Nas eleições de 1933, a médica e pedagoga cartora Carlota Pereira de Queiroz foi eleita, tornando-se a primeira mulher deputada federal. Ela participou dos trabalhos da Assembleia. Enfim, e também outras mulheres importantes no Brasil por essa luta do voto. Nós tivemos uma primeira mulher negra a se eleger, que foi a Benedita da Silva, depois vieram outras mulheres. E hoje o Brasil tem uma presidente eleita que está afastada, mas é uma mulher. O Brasil deu um passo muito grande com a eleição da presidente Dilma no tocante à questão da promoção de gênero. Felizmente, nós estamos nessa condição política, mas eu Jéssica, eu gostaria muito, muito que fosse diferente, que esse momento histórico fosse diferente, que a Dilma tivesse feito um grande mandato, uma grande gestão, e que não tivesse esse afastamento para as mulheres realmente serem ter consolidado historicamente, de 32 para 2016, são 80 anos, do primeiro voto para a primeira mulher eleita, 80 anos é muito tempo, mas infelizmente a gente sabe que as mulheres sofrem muito. No Congresso Nacional, no Senado Federal, as mulheres sofrem muito. Nós temos um episódio aí nefasto, horrendo, de um deputado federal dizendo que não vota, dizendo que não estuprava uma deputada federal porque ela era muito feia. Isso mostra, Jéssica, mostra ainda o preconceito, a discriminação que prepondera em parte dos homens desse país. Nós não podemos aceitar posturas como essa. Eu busco muito sempre a luta pela igualdade em todos os aspectos. Agora, a luta pelo voto, ele foi muito importante. Eu falo para as mulheres que estão nos ouvindo neste momento que façam estudo dessa busca pelo voto no Brasil, porque ela foi muito importante, e mulheres como a professora, como a fazendeira Alzira Soriano, lá do Rio Grande do Norte, e a professora Celina Guimarães Viana, foram muito importantes em toda a evolução desse processo histórico da busca da igualdade na mulher nesse país.
Uhum. Doutor Mazael, outro tema que eu acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes é porque o que significa e por que o Dia Internacional da Mulher é tão importante quando a gente fala nessa luta pelos direitos da mulher, nessa evolução.
Pois é, Jéssica, o Dia Internacional da Mulher, ela é importante, é um marco, né? O 8 de março, nas lutas femininas, importância da data e comemoração das questões da mulher brasileira, porque o dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos e lutas e reivindicações das mulheres, principalmente, Jéssica, nos Estados Unidos e na Europa, por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos que tiveram início lá, como eu comentei, no século XIX, que estenderam até agora o século XX, século XXI, uhum, que nós estamos. E o dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova York fizeram greve por melhores condições de igualdade de trabalho. O movimento foi reprimido, Jéssica, com grande violência pela polícia. E em 8 de março de 1908, trabalhadores do comércio de agulhas de Nova York fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino. O objetivo, Jéssica, da data a ser criada, não se pretendia apenas comemorar o dia na maioria dos países. Realiza-se conferências, debates, reuniões para, de certa forma, que as mulheres avancem, né, em todas as suas conquistas, e principalmente, Jéssica, que as mulheres, né, tem que discutir o seu papel na sociedade atual, porque o esforço para tentar diminuir, a gente sabe que é muito grande de alguns homens ainda. A gente sabe que há um preconceito de alguns homens, há homens que ainda desvalorizam a mulher, mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais com baixos salários, com violência masculina, com jornada de trabalho excessiva, com desvantagem, né? E muito foi conquistado, mas muito há ainda para ser modificado nessa história. E, ao meu ver, só a mulher. A mulher tem que participar, a mulher tem que pegar a sua bandeira, tem que ir para a rua, tem que participar dos movimentos. A mulher tem que, de certa forma, se colocar à disposição para conquistar o poder, para fazer a transformação, porque só pelo poder conquistado pelo voto, ao meu ver, é que é que a mulher vai se buscando...
Exercer a sua cidadania.
A sua igualdade. E alguns... Olha, Jéssica, a gente tem que falar a verdade. Quando saiu a foto do presidente Temer, né, da sua posse, que não apareceu nenhuma mulher, Jéssica, nós ficamos... A sociedade brasileira ficou estarrecida. Ficou extremamente estarrecida de não ver uma mulher naquela foto, de não ver um cidadão negro. Porque no Canadá, Jéssica, no Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, que está governando agora, o que ele fez? Ele fez um governo de que representa toda a sociedade. Ele escolheu homossexuais, ele escolheu negros, ele escolheu muitas mulheres para ser ministra. E nós não podemos aceitar, Jéssica, qualquer retrocesso de direito e qualquer conquista. Então é inadmissível que um prefeito, que um governador, que um presidente da República, que um ministro, que um deputado não tenha nos seus ambientes públicos mulheres trabalhando. E é isso que, Jéssica, não estou criticando essa questão política desse momento. Apesar que eu acho que nós deveríamos ter outro caminho, mas nós não podemos aceitar, Jéssica. Se nós ficarmos calados, se a sociedade não buscar falar o que nós queremos para o nosso país, porque o país é nosso. Nós queremos igualdade. Então, vê uma foto que estarreceu. Aquela foto, Jéssica, estarreceu. As mulheres ficaram assustadas. Mas como é? Não tem mulheres competentes para exercer um cargo no governo federal? Agora ele começou a flexibilizar. Ele nomeou a desembargadora Luiz Linda para ser a secretária especial da promoção da igualdade racial e outras mulheres, mas eu acho muito pouco. Eu acho que aquele que um ministério de um país como o Brasil tem que ter negros, tem que ter mulheres. Não podemos aceitar que homens, que só os homens exerçam cargo de direção e comando nesse país.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo começa a se aproximar do final.
Que bom.
Mas eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora como que estão os direitos da mulher na atualidade. Vou falar um pouquinho no mundo e no Brasil especificamente.
Pois é, Jéssica, ao redor do mundo o número de homens excede em 62 milhões de mulheres, já que nasce mais bebê do sexo masculino do que feminino, segundo as Nações Unidas. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui nasce mais mulheres, mas quando se trata de inserção da mulher no mercado de trabalho, há pelo menos 3,3 bilhões de mulheres à sombra dos homens. Seus direitos continuam suprimidos ou negligenciados em diversas regiões do globo, mas não há dúvida que houve progresso nas últimas décadas, Jéssica, mas em parte essa luta incansável de algumas ativistas, né? As mulheres ganharam maior acesso à educação, o índice de mortalidade ao dar à luz caiu tanto no Brasil quanto no mundo. Na política, o mundo político continua sendo predominantemente masculino, Jéssica, a começar pela República Federativa do Brasil. Em 2015, a UIP, ligada à ONU, revelou que apenas 17% de todos os ministérios em todo o mundo são chefiados por mulheres. E elas são apenas 22% de todos os parlamentares do mundo. Mulheres e políticas em posições de liderança, só 17% são mulheres. Em 37 países, Jéssica, as mulheres totalizam menos de 10% dos parlamentares, fonte dessa UIP que é ligada à ONU, né? E, Jéssica, a mulher africana, a mulher saudita, a mulher muçulmana, mesmo os países muçulmanos sendo com viés democrático, as mulheres são colocadas em segundo plano. Por exemplo, o Irã, a República do Irã, república que tem como religião principal o Islã, né? Lá a predominância no poder é homem. A mulher, para praticar um esporte, Jéssica, ela precisa pedir autorização para o Estado. A mulher, para praticar um esporte, ela precisa cobrir todo o seu corpo com aquele tal
da burca.
Do xadó, né? Eles usam o xadó quando que é para proteger parte do rosto, né, Jéssica? E há um desequilíbrio muito, muito grande, né? Especialistas apontam que é preocupante a diferença salarial na participação da força de trabalho, que permanece no norte da África e no sul da Ásia. Dados da OIT mostram que somente 47% das mulheres em idade ativa estão no mercado do trabalho. Olha só, contra Jéssica, 72% dos homens. Um estudo recente feito pelo Banco Mundial em 173 países mostra que em 150 deles há pelo menos uma diferença legal que restringe as oportunidades econômicas das mulheres. Ou seja, a própria lei do país, ela mostra, ela traz a desigualdade, o que nós não queremos para o nosso país. Como resultado, elas são mais suscetíveis ao mercado informal do trabalho do que os homens. De acordo com a Agência da ONU para as Mulheres, em 2015, mais de 80% das mulheres em trabalho não agrícolas no sul da Ásia estavam na informalidade, mulheres que não estão com as suas carteiras de trabalho assinadas. Na África, são 74%. Na América Latina e no Caribe, são 54%, viu, Jéssica? E quanto as mulheres ganham? Enquanto um homem ganha aproximadamente 11 mil dólares, uma mulher ganha 6 mil dólares, né? E não, uma mulher ganhava anualmente, Jéssica, em torno de 6 mil dólares por ano. E em 2015, a mulher ganha 11 mil dólares, enquanto que o homem, agora em 2015, ganha 21 mil dólares.
Doutor Mesel, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda teria muitas coisas para discutir a respeito desse assunto, mas o tempo é curto, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Meu muito obrigado, Jéssica Alves, meu muito obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná e meu muito bom dia aos meus queridos amigos que estão aqui me acompanhando pelas redes sociais, Facebook, YouTube e assim vai. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.